Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Começa daqui a pouco a cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo.
Presidente Bolsonaro já está lá no Japão para o encontro.
Jair Bolsonaro também se reúne reservadamente com presidentes que vieram para o encontro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mês de maio abre mais de 30 mil novos empregos no país, Pablo Mundim.
Com as reformas aprovadas, como a da Previdência e a melhora na economia, o país deve gerar mais empregos.
Militar suspeito de transportar drogas será julgado na Espanha e no Brasil.
E ministro da Defesa destaca que dará transparência a todo o processo de investigação.
O militar será julgado sem condescendência pela Justiça da Espanha e pela própria Justiça brasileira. Ressalto que não vamos admitir criminosos entre nós.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Saldo positivo na geração de empregos no mês de maio no Brasil.
Foram abertas mais de 32 mil vagas de emprego com carteira assinada em todo o país.
Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia.
Depois de passar pela informalidade e 2 meses de desemprego, a oportunidade para o Fabiano Souza, de 21 anos, voltar ao mercado, chegou com uma vaga de auxiliar em uma padaria de Brasília. Com a carteira de trabalho assinada, agora ele já planeja melhorar o currículo.
Já consegui pagar minhas dívidas. Eu vou fazer curso, pagar o curso, terminar meus estudos.
Assim como o Fabiano, mais de 32 mil brasileiros conseguiram uma vaga de emprego no mês de maio. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a agropecuária, construção civil e serviços foram os setores que mais empregaram. Segundo o secretário de Trabalho, Bruno Dalcomo, a geração de emprego é um reflexo da economia do país.
A geração de emprego está em linha com o que a economia vem demonstrando. Então, significa uma economia que está um pouco em compasso de espera a ser definido, pontos importantes como reforma da Previdência.
4 das 5 regiões do país tiveram saldo positivo, com destaque para o Sudeste, que criou mais de 29 mil postos. O subsecretário de Políticas Públicas e Relações do Trabalho, Matheus Stivale, explica que com as reformas aprovadas, como a da Previdência, e a melhora na economia, o país deve gerar mais empregos.
Eu acho que depois da reforma, a gente tem um cenário melhor para o crescimento do PIB e para a geração de emprego.
No acumulado do ano, de janeiro a maio, o saldo de empregos no país também foi positivo. Foram criadas mais de 350 mil novas vagas. Reportagem Pablo Mundim.
Já está para começar no Japão mais uma reunião dos líderes do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.
O presidente Jair Bolsonaro chegou no país asiático na madrugada de hoje pelo horário brasileiro.
E a repórter Luciana Colares de Holanda está lá e conta para a gente como vai ser o primeiro dia de encontro.
O presidente Jair Bolsonaro chegou a Osaka por volta das 2 da tarde, horário local, 2 horas da manhã no Brasil. Logo na entrada do hotel, ele foi recebido por uma japonesa vestida a caráter, que deu as boas-vindas em português. E a agenda já começa cheia nesta sexta-feira aqui, madrugada aí no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participa do início das reuniões do G20, lembrando que o grupo reúne as 20 principais economias do mundo, que são 19 países mais a União Europeia. Jair Bolsonaro também se reúne reservadamente com presidentes que vieram para o encontro, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Momento de ampliar as relações do Brasil com outros países, como destacou o presidente.
Lógico que os produtos da China, dos Estados Unidos, para cá, em grande parte, interessa ao Brasil, porque é questão de commodities. Então, obviamente, a gente não quer que haja briga para a gente poder se aproveitar. Está buscando paz aqui, harmonia, como estamos trabalhando, não é o caso aqui, a questão do Mercosul e União Europeia.
Esta 14ª cúpula do G20 discute, além de economia, temas como tecnologia e meio ambiente. Segundo o ministro do GSI, general Augusto Heleno, que também está em Osaka, o presidente deve levar ao encontro uma mensagem de desenvolvimento econômico com sustentabilidade.
O Brasil tem que procurar uma política ambiental que nos interesse, que nós possamos aproveitar as nossas riquezas sem prejudicar o meio ambiente. É o famoso desenvolvimento sustentável.
Ainda nesta sexta-feira, o presidente participa de uma reunião informal do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De Osaka, no Japão, Luciana Colares de Holanda.
E também no Japão, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, comentou o caso do militar que foi detido na Espanha por suspeita de envolvimento no transporte de drogas.
Ele viajava numa aeronave da Força Aérea Brasileira que servia de apoio à presidência da República na viagem para o Japão.
Segundo o porta-voz, o presidente Bolsonaro determinou que sejam tomadas as providências necessárias para que as investigações prossigam e o responsável seja punido.
O presidente, o Ministério da Defesa, o Comando da Força Aérea não admitem, em hipótese nenhuma, procedimentos desse tipo com relação aos seus recursos humanos. E desejo que o mais rápido possível isso seja aclarado e a pessoa seja punida devidamente dentro dos trâmites legais.
O Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira comunicaram que está aberto um inquérito para apurar o caso do sargento da aeronáutica preso na Espanha por transporte de drogas.
E nós vamos falar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem outras informações. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, explicou que o militar da Força Aérea Brasileira que foi preso em Sevilha, na Espanha, portando drogas na aeronave de apoio à comitiva presidencial, serve como comissário de voo de aeronave em missão de apoio à viagem presidencial. Fernando Azevedo afirmou que o caso é fato isolado nas Forças Armadas. Segundo o ministro, o crime cometido pelo militar é inadmissível.
Comprovada a culpa desse militar, saiba que se trata de um desvio dos mais caros valores éticos e morais que praticamos nas Forças Armadas Brasileiras. Registro que se trata de um caso inadmissível. Um inquérito policial militar foi instaurado pelo Comando da Aeronáutica para apurar detalhes do caso. Agiremos com total transparência. Tudo o que puder ser divulgado, que não comprometer o curso das investigações, será divulgado. O militar será julgado sem condescendência pela Justiça da Espanha e pela própria Justiça brasileira. Ressalto que não vamos admitir criminosos entre nós.
O porta-voz da Força Aérea Brasileira, Major Daniel Oliveira, informou que o sargento que foi preso ingressou na FAB em 2000, passou a integrar o transporte especial em 2010 e compõe o quadro de tripulantes desde 2016. Segundo o porta-voz da Força Aérea, os militares que cumprem essa missão passam por processo seletivo em que são considerados registros, experiências e o comportamento na carreira militar. O Major Daniel Oliveira destacou que no comando da aeronáutica já foram instaurados um inquérito e um processo administrativo que deve ser concluído em 40 dias. O militar, que continua preso na Espanha, pode ser processado e condenado pelo Ministério Público Militar e ser expulso das Forças Armadas. O porta-voz explicou o procedimento de verificação de bagagens nas aeronaves oficiais.
Medidas de prevenção a esse tipo de ilícito são adotadas regularmente. Em vista do ocorrido, essas medidas serão reforçadas. Já foi instituído um grupo de trabalho com técnicos de setores diretamente relacionados com atividade aérea e de segurança, a fim de verificar eventuais vulnerabilidades e propor medidas que incrementem procedimentos de segurança já existentes no embarque e desembarque de aeronaves.
Em Porto Alegre, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que o crime é grave e será investigado por autoridades do Brasil e da Espanha.
Foi um episódio lamentável, né? Fica muito claro que aquela tripulação não tem nada a ver com a tripulação do presidente da República. Agora, tem um inquérito aberto pela Força Aérea, tem a própria investigação da Polícia Espanhola, que quer saber para quem seria destinado aquela quantidade de droga, e no nosso caso aqui é ver se tem algumas outras ligações aqui no Brasil. Como toda investigação, vai levar um tempo, é um crime grave, o Código Penal Militar ele é bem claro a esse respeito, então não resta muita dúvida no que vai acontecer.
Segundo a Aeronáutica, o sargento preso em Sevilha está sendo acompanhado por um advogado de defesa espanhol e o Consulado-Geral do Brasil acompanha o caso, dando apoio ao militar e à família dele aqui no Brasil. O inquérito instaurado na Força Aérea Brasileira corre sob sigilo. Ao vivo, Daniele Popov.
Você vai ouvir daqui a pouquinho.
Brasil vai começar a fabricar um importante medicamento para o tratamento da AIDS.
A inflação avançou 1,46% no trimestre encerrado em maio.
A informação consta do relatório trimestral de inflação divulgado hoje pelo Banco Central.
Apesar da alta no trimestre, o banco prevê que a inflação este ano deve ser menor que o esperado.
A estimativa da instituição é que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a variação de preços, recue para 3,6%.
O relatório também apontou que nos três primeiros meses deste ano, a produção econômica caiu 0,2%.
Segundo o Banco Central, a recuperação da economia deve ocorrer de forma gradual.
O presidente da instituição, Roberto Campos Neto, apontou que a aprovação da nova Previdência é importante para a economia do país voltar a crescer.
A continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a queda da taxa de juros estrutural, para o funcionamento pleno da política monetária e para a recuperação sustentável da economia. Uma eventual frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória de inflação no horizonte relevante para a política monetária.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou da necessidade de aprovação da reforma da Previdência para garantir o crescimento do país.
O ministro citou ainda uma série de medidas que o governo está tomando para promover um choque na economia. Entre elas, a liberação de mais de 100 bilhões de reais para ampliar o crédito bancário a pessoas e empresas.
Ao mesmo tempo, estamos fazendo a desestatização do mercado de crédito, quer dizer, estamos fazendo a devolução, despedalando os bancos públicos, mas ao mesmo tempo, ontem já houve uma liberação de 20 e poucos bilhões de recolhimento compulsório para ampliar o crédito privado, e vem mais de 100 bilhões de liberação de compulsório ali na frente. Então nós estamos encolhendo o crédito público e melhorando a alocação de recursos, expandindo o crédito privado. Estamos dando um choque de energia barata, quebrando um duplo monopólio. Nós vamos reindustrializar o país em cima de energia barata. E da mesma forma, isso também vai acabar chegando, essa maior competição em petróleo e gás, a aceleração do ritmo de extração desses recursos naturais, diminuindo em 30%, 40%, até 50% o custo do gás lá no final da linha. Então, tem uma agenda pela frente grande, estamos abrindo a economia. Então, vamos fazer a simplificação, redução dos impostos. Então, nós estamos avançando em ótimo ritmo.
E o presidente Jair Bolsonaro acabou de falar pelas redes sociais lá no Japão. A repórter Ellen Bernardes está aqui no estúdio e tem as informações, Ellen.
Olá, Nazi. Olá, boa noite a você, ouvinte. O presidente ainda fala na live neste momento e está no Japão agora às 7 da manhã, antes que acordou mais cedo para conversar com as pessoas pela rede social. E falou, claro, destacou muito a questão de estar no Japão, conversar com os maiores líderes mundiais no G20, como você já ouviu aí na matéria da Luciana Colares. Mas uma coisa ele destacou importante. Disse que daqui a pouquinho vai se encontrar com o secretário-geral da OCDE e com o presidente do Banco Mundial. O governo brasileiro está aí num processo de adesão ao órgão, à OCDE, que pode ser uma porta de entrada a investimentos aqui no Brasil, já que o país ele precisa seguir uma série de regras para uma economia mais liberal. E isso pode ajudar o Brasil a trazer mais investimentos para cá. O presidente também falou que vai discursar no G20 hoje. hoje, vai falar sobre vários assuntos e diz que o grande objetivo dele nessa viagem é trazer para as parcerias e ajudar o Brasil nos seus negócios. O ministro do GSI, o general Heleno, também falou e reforçou também a importância da reunião dos BRICS, que o presidente também vai participar. É o grupo dos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles vão falar um pouquinho dessa reunião dos BRICS, nessa reunião, e já fazer uma discussão prévia de uma reunião que haverá no Brasil até o final deste ano, já que o Brasil é presidente do grupo. É isso, Nazi e Gabriela.
Obrigada, Ellen Bernardes, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
As pragas são um problema constante para os produtores rurais.
Pois é, Nazi, para ajudar nesse controle, são usados os defensivos agrícolas.
Mas esses produtos acabam aumentando o custo da produção nas lavouras.
Para aumentar a concorrência e baratear esse custo, o governo autorizou 42 novos defensivos agrícolas.
O produtor rural Neuromaté, do Distrito Federal, vende milho, soja e feijão para vários lugares do Brasil e do exterior. Na lavoura, ele faz uso de defensivos agrícolas para controlar ervas daninhas, pragas e doenças. Neuro conta que, apesar de necessários, os defensivos são caros e elevam o custo da produção.
Eles oneram bem, eles eram bem caros. Para nós, o custo é bem importante que diminua.
Para aumentar a concorrência e baratear o custo dos defensivos agrícolas, o governo autorizou o uso de 42 novos produtos. A maioria deles é de genéricos, com princípios ativos já usados no país. Apenas um composto é novo. Segundo o coordenador-geral de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura, Carlos Venâncio, a oferta de mais opções do mercado ajuda o produtor e não significa necessariamente um aumento no uso de defensivos.
É importante frisar que isso não reflete aumento de uso, né? Porque o uso está relacionado a uma praga, uma doença. O genérico ele pode realmente ocasionar é uma diferença na escolha de produtos. À medida que um produto baixa de preço, ele pode se tornar uma opção para o agricultor, né, que antes tinha um número mais restrito aí de opções também economicamente viáveis, né?
Para serem registrados, os defensivos passam por uma avaliação criteriosa do Ministério da Agricultura, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e também da Anvisa. Esses órgãos verificam se os defensivos são seguros para a saúde humana e para o meio ambiente. Segundo o engenheiro agrônomo Davis Menezes, é importante usar os produtos com segurança.
Vai usar defensivo? Vai, chama o técnico, chama o engenheiro agrônomo, né? Mesmo porque, primeiramente, a segurança do ser humano. Tem que usar os equipamentos de proteção individual, aplicar na dose correta.
Nos próximos 6 meses, mais 6 ingredientes ativos que são comercializados por apenas uma empresa também devem ter genéricos registrados. Reportagem Raíssa Lopes.
O Brasil vai começar a fabricar ainda neste ano um medicamento importante para o tratamento da AIDS.
O Duplivir era produzido em parceria com um laboratório internacional. Agora, com transferência de tecnologia, passou a ser fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
A medida gera economia para os cofres públicos e amplia o tratamento para quem precisa do remédio.
Salvador Correia faz uso de medicação para tratamento de HIV desde 2011. Com o uso do Duplivir, um único comprimido com 2 princípios ativos, ele leva uma vida normal.
Eu nunca tive efeito colateral, só no início, na verdade, eu sentia um pouco de enjoo, um pouco de dor estomacal, mas logo depois passou, depois das primeiras semanas, e fluiu tudo tranquilamente. Eu hoje levo uma vida muito saudável, muito bem.
O Brasil é referência mundial no tratamento da AIDS e o Sistema Único de Saúde oferece o medicamento antirretroviral de graça há 23 anos. Agora, o remédio que salva vidas passa a ser fabricado totalmente pelo laboratório da Fiocruz. A fabricação pública do remédio é resultado de uma parceria entre a Farmanguinhos e um laboratório particular que começou em 2014. Com a transferência tecnológica para a Fiocruz, a população brasileira tem garantida a produção mais barata da medicação. Quem explica é a coordenadora de desenvolvimento tecnológico da Farmanguinhos, Adriana Esteves.
É muito importante para o atendimento da necessidade da população. Além disso, a produção nacional do medicamento ela gera emprego.
emprego, gera renda no país, a gente consegue a redução dos preços e, com isso, aumentar o acesso, o número de pessoas que podem ser tratadas pelo Ministério da Saúde.
Hoje, cada comprimido custa R$ 3,00 no mercado. A Fiocruz conseguiu reduzir o custo para R$ 1,90. Isso significou uma economia de R$ 258 milhões de reais aos cofres públicos. Outro benefício será o aumento da produção do medicamento. Em 2019, a Farmanguinhos já produziu 39 milhões de unidades. A estimativa é que até o fim do ano sejam mais de 75 milhões de unidades. Para a produção completa da Fiocruz, falta apenas uma autorização do procedimento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Reportagem Priscila Terezo, do Rio de Janeiro.
A bola continua rolando na Copa América, que este ano acontece aqui no Brasil.
E vários serviços de turismo são oferecidos durante uma competição como essa.
Para garantir a qualidade dessas atividades, existe o Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos.
Segundo o Ministério do Turismo, todos os fornecedores da Copa América estão com o registro em dia.
Olé, 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 olá, que mi Colômbia vai ganhar.
Com muita animação, Emerson Plaças veio da Colômbia torcer para a seleção de futebol do seu país, que enfrenta o Chile nesta sexta-feira pela Copa América. Ele está aproveitando para conhecer São Paulo e gostou do que viu até agora.
É muito bonita, tem gente muito amável.
Antes de vir para os jogos, Emerson teve a preocupação de escolher um hotel confiável. E para garantir uma boa experiência a turistas como ele, o governo possui uma ferramenta importante, o Cadastur. É um cadastro nacional com quase 90 mil empresas do setor, como hotéis, agências de viagem e transportadoras. Segundo o Ministério do Turismo, todas as empresas que prestam serviços turísticos para a Copa América estão inscritas no Cadastur. É uma maneira de dar mais segurança à Confederação Sul-Americana de Futebol, a organizadora da competição. E quem trabalha no ramo aprova o cadastro. Para Arthur Medeiros, gestor de um hotel no centro de São Paulo, o cadastro é vantajoso tanto para as empresas quanto para os clientes.
Tem sido cada vez mais uma vantagem na medida que muitos entes que atuam junto à hotelaria vêm pedindo esse registro para os hotéis. Cada vez mais as seguradoras têm pedido esse cadastro, as grandes agências de viagem. Para o hóspede significa segurança também.
Antes de fechar qualquer contrato, os turistas podem consultar a situação da empresa prestadora de serviços pelo site www.cadastur.turismo.gov.br e viajar tranquilos. Reportagem Ricardo Ferraz.
O Brasil assumiu a liderança das ações culturais do Mercosul pelos próximos 6 meses.
É uma oportunidade de aumentar as trocas culturais entre os países do bloco e também exportar nossas produções para países de outros continentes.
O Brasil assumiu nesta quinta-feira a liderança das ações culturais do Mercosul pelos próximos 6 meses. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, recebeu do governo argentino a presidência das atividades do bloco durante a 45ª reunião de ministros da Cultura do Mercosul, realizada em Buenos Aires, na Argentina. O ministro falou da necessidade de exportar a cultura dos países latino-americanos de forma articulada e avançar em parcerias estratégicas com a Aliança do Pacífico, a União Europeia e os países asiáticos.
Estamos discutindo como trabalhar em conjunto as questões culturais, desenvolver o mercado cultural, desenvolver as atividades culturais na América do Sul, mas também exportar essas atividades, exportar a nossa história, a nossa cultura, a nossa música, a nossa dança, o teatro, o cinema, para os países da Aliança do Pacífico, na Ásia principalmente, e para os países da União Europeia.
O secretário de Cultura da Argentina, Pablo Aveluto, disse que as parcerias na região podem ampliar as ações ligadas à economia criativa e à valorização de patrimônios.
As alianças, os novos entornos digitais, desenvolvimento das indústrias criativas, o desenvolvimento da proteção do patrimônio materiais e imateriais. Há uma unidade de critério que eu acho que o Brasil tem, não somente com a Argentina, tem com todos os demais países do Mercosul.
O secretário especial da Cultura, Henrique Pires, representará o país nesta sexta-feira, durante a segunda edição da Cúpula Cultural das Américas, na Argentina. Reportagem Renata Garcia.
E atenção, termina amanhã o prazo para sacar as cotas do PIS/PASEP.
Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito nos programas há pelo menos 5 anos.
E que tenha trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2017, com remuneração de até 2 salários mínimos.
Trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS podem retirar o dinheiro nas lotéricas e nas agências bancárias da Caixa.
Já os empregados públicos que têm direito ao PASEP retiram o pagamento no Banco do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide ser constitucional limite de 30% para empresas compensarem prejuízos fiscais.
É possível registro de dupla paternidade sem inclusão do nome da mãe biológica.
Taxista que perturbava sossego de mulher é condenado a pagar R$6.000.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF decide ser constitucional limite de 30% para empresas compensarem prejuízos fiscais.
A decisão foi tomada na sessão plenária desta quinta-feira. Fábio Ruas.
O ministro relator Marco Aurélio entendeu que a limitação seria inconstitucional. Para ele, a incidência dos impostos sobre o patrimônio violaria a Constituição. Mas o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, que acabou sendo a tese vencedora. Ele entende que a compensação de prejuízos fiscais não é direito fundamental. Desta forma, o legislador pode diminuir ou aumentar esse limite, ou até mesmo extinguir a compensação.
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
A ação foi proposta por uma empresa que questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que considerou legal a limitação de 30%. Com a confirmação de que a trava de 30% é constitucional e pelo fato do caso ter a repercussão geral reconhecida, a partir de agora, todos os tribunais do país devem observar a tese fixada pelo Supremo.
Uma criança em Santa Catarina, nascida com auxílio de reprodução assistida, vai permanecer com o registro de dupla paternidade no caso de um casal homoafetivo.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Ministério Público pretendia anular o registro civil da menor, alegando que com a renúncia do poder familiar pela mãe biológica, deveria haver a adoção unilateral. Mas o Tribunal de Justiça catarinense permitiu o registro da dupla paternidade. Ao manter a decisão, a terceira turma do STJ apontou que o Conselho Nacional de Justiça já reconhece a possibilidade do registro com a dupla paternidade, assegurando direitos aos casais homoafetivos. De acordo com o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino, essa questão já foi pacificada pelo judiciário e se o caso analisado fosse iniciado hoje, ele seria resolvido extrajudicialmente. Além disso, o ministro destacou que a criança está em um lar saudável e os pais demonstram condições de lhe garantir saúde, educação e amor, o que confirma o melhor interesse do menor.
Taxista que perturbava sossego de mulher é condenado a pagar R$6.000 de indenização.
Em 2017, a justiça já havia proibido o homem de se aproximar da vítima sob pena de multa. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o taxista de Florianópolis fazia aparições repentinas no local de trabalho e na residência dela. Ele também ficava à espreita nas proximidades da casa de familiares da mulher, além de tentar entregar presentes e enviar sucessivos e-mails de caráter sexual e ofensivo. A juíza do caso classificou a ação do homem como stalking, que é caracterizado pela repetitividade, persistência e imprevisibilidade, capaz de comprometer a saúde física e mental, além do estilo de vida e do patrimônio da vítima.
Companhia de Eletricidade do Acre é condenada a ressarcir consumidora que teve TV danificada.
A justiça também condenou a concessionária a pagar indenização por danos morais. Luiz Carlos Pinto.
Ao todo, a consumidora receberá R$ 3.199 por danos materiais e R$ 1.000 por danos morais. Segundo o processo, um laudo técnico comprovou que o aparelho queimou por conta de descarga elétrica. Na sentença, o juiz do caso entendeu que houve prática abusiva, já que a companhia se omitiu e a mulher passou 7 meses sem resposta quanto ao andamento do conserto da televisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista.
CCJ debate a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos.
Relatório da CPI de Brumadinho apresenta 3 projetos de lei e pede o indiciamento de 14 pessoas.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório final da CPI de Brumadinho vai pedir o indiciamento de executivos da Vale e apresentar 3 projetos de lei, entre eles o que acaba com as barragens de rejeitos. Repórter Érica Christian.
O relatório final da CPI de Brumadinho poderá ser votado até o dia 9 de julho. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pediu o indiciamento de 14 pessoas, entre elas executivos da mineradora Vale. Ele diz que a segunda parte do parecer sugere a votação de 3 projetos que tratam de crimes ambientais, da segurança de barragens de rejeitos e da tributação da exploração de minérios no país.
Nós temos a questão dos danos ambientais que a justiça não estipulava valor e que agora nós estamos colocando como 10 bilhões, fora as multas ambientais. A questão também, que é muito importante, o fim das barragens de rejeito no Brasil. Nós estamos pedindo que em 10 anos todas as barragens, elas sejam esvaziadas.
Ao citar a tragédia de Mariana, Carlos Viana afirmou que a CPI também trata do pagamento de indenizações às vítimas.
A Vale tem um estudo em que cada vítima custaria 10 milhões de reais para a empresa. A empresa está fazendo acordos coletivos de 300 mil reais. Por isso que a gente quer colaborar para que essas indenizações, a questão dos bloqueios de dinheiro que estão previstos nas propostas de lei, eles já sirvam de imediatamente para que essas famílias possam receber.
As drogas encontradas no avião da FAB, que dava apoio à comitiva presidencial, causaram reação imediata dos senadores. Comissão de Constituição e Justiça poderá votar um requerimento de convite ao ministro da Segurança Institucional da Presidência da República. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Senadores classificaram de gravíssima a prisão do segundo sargento da aeronáutica, Manuel Rodrigues, em Sevilha, na Espanha, por transportar 39 quilos de cocaína no voo da Força Aérea Brasileira. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o caso fere a imagem do país.
A gente fica entre o susto, a perplexidade. Imagina a petulância realmente de alguém entrar com 30 e tantos quilos. O valor estimado é de 10 milhões de reais. É o que? Para desmoralizar o país? Para desmoralizar a instituição presidência da República? Porque vira lá fora um negócio complicado para nós.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer ouvir o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o assunto.
Eu acredito que Sua Excelência tem alguns esclarecimentos a prestar sobre esse gravíssimo evento.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, considerou a situação inaceitável. Ele disse que o governo está empenhado em investigar e punir o sargento.
de um avião oficial, fazia ali a reserva, né, o avião reserva do presidente da República. Se tem intenção política com isso, de tentar criar mais um empecilho contra o atual governo. O governo já se posiciona ali totalmente a favor, né, de colaborar com tudo que for possível.
O senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, afirmou que o maior problema a ser enfrentado pela equipe econômica não é a reforma da Previdência, mas a dívida pública. Segundo ele, só de juros, nos últimos 10 anos, o país pagou R$1,8 trilhão, valor que supera a estimativa de ganho do governo com a reforma da Previdência.
Vanderlan Cardoso defendeu que o governo use as reservas internacionais para ativar a economia. Segundo dados do Banco Central, o Brasil tem hoje US$386 bilhões em reservas internacionais. Para Vanderlan, US$300 bilhões poderiam ser usados na economia.
Qual que é a defesa que eu faço? É que nós não vamos usar todas as reservas, que deixe 100 bilhões. É que nós vamos parar de remunerar os bancos diariamente, esse juro que tá se pagando para os bancos, e pega esse 1 trilhão e 300 bilhões e joga na economia. O senhor pode ter certeza, quando eles forem aplicar esses recursos e jogar na economia, o juro vai baixar, vai gerar emprego e renda. Aí a roda gira.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da sanção da Lei 13.847, que dispensa da perícia semestral as pessoas com HIV/AIDS aposentadas por invalidez. A lei teve origem em projeto de autoria do próprio Paim.
O parlamentar explicou que o projeto havia sido vetado pelo Executivo, mas após a mobilização de parlamentares, o veto foi derrubado com apoio até mesmo da base governista. O novo texto recebeu o nome de Lei Renato da Mata, em homenagem a um cidadão com a síndrome que lutou pela aprovação do projeto.
A importância da Lei Renato da Mata é evidente, a dispensa para essa reavaliação, porque as pessoas com AIDS que contraíram o vírus não têm volta. Não tem volta, pode se conservar, mas não tem como voltar à estaca zero. Essas pessoas seguem com a aposentadoria, recebendo um salário mínimo para poderem se alimentar e comprar remédios, ter dignidade.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. 5 pessoas favoráveis à redução e 4 contrárias foram ouvidas pelos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
Do lado dos defensores da redução de 18 para 16 anos, estava a advogada Marisa Deppmann. O filho dela, Vitor Hugo, foi assassinado aos 19 anos de idade, na calçada em frente à casa, por um jovem com 17 anos, 11 meses e 27 dias. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acrescentou que mesmo que seja supostamente um clamor popular, a maioridade penal não poderia ser alterada por ser uma cláusula pétrea. Cardoso também falou da superlotação do sistema prisional. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator de PEC, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, ressaltou a complexidade do assunto.
Nós não podemos nivelar todos e dizer de tal idade vai tudo preso, antes de tal idade ninguém vai preso, não pode ser assim. Então tem crimes e tem crimes, tem adolescentes e tem adolescentes. Então um adolescente que matou um, que matou dois, cometeu um latrocínio, que estuprou, que matou, pelo amor de Deus. Ah, passa 3 anos e aí está resolvido? Eu penso que não.
A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, criticou as altas taxas de analfabetismo no país e principalmente no seu estado, que ocupa o primeiro lugar no ranking do Centro-Oeste.
De acordo com a parlamentar, o município de Nossa Senhora do Livramento tinha 22% da população analfabeta em 2010. 9 anos depois, a taxa continua a mesma. Essa manutenção das taxas se deve, do ponto de vista da juíza Selma, ao fato de o analfabetismo ser conveniente à classe política.
Nós sabemos que o analfabetismo funcional é uma arma que os maus políticos têm para se manterem no poder. E nós precisamos ter um povo que cada vez mais entenda o que está acontecendo consigo, se preocupe e se coloque, se posicione contra ou a favor, mas se posicione acerca dos fatos que são tão importantes e que hoje cada vez mais são tratados aqui no Brasil.
criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Pelo projeto, o documento terá validade de 5 anos e, enquanto não for possível emitir o modelo ideal, os documentos tradicionais de identificação terão de trazer o registro da condição de autista de seu titular. De autoria da deputada Rejane Dias, o projeto foi aprovado na Câmara e na CDH do Senado, o texto contou com o voto favorável da relatora senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul.
A carteira não é apenas importante, é verdadeiramente essencial, principalmente em estabelecimentos comerciais ou públicos, em particular os de saúde.
O projeto também obriga os cinemas a oferecerem uma sessão mensal adaptada,
que contará com a adaptação de intensidade de luz, altura de som e atendimento de pessoal capacitado.
O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova alterações no Estatuto de Proteção e Defesa Civil.
Deputados cobram a realização de obras de duplicação de rodovias.
Parlamentares comemoram investimentos na geração de energia.
Boa noite. Gonzaga Patriota, do PSB, comemora o anúncio de que Pernambuco terá um mega complexo de usinas solares. O deputado informa que 3 bilhões e meio de reais serão investidos na construção do maior complexo solar fotovoltaico do país, que, segundo ele, deve entrar em plena operação em 2022.
Gonzaga Patriota informa que o investimento bilionário será de uma empresa espanhola e deve gerar, durante as obras, cerca de 1.000 empregos diretos. Ele acrescenta que o empreendimento será instalado em São José do Belmonte e contará com 7 usinas.
Coronel Crisóstomo, do PSL, celebra a notícia da construção de uma nova hidrelétrica em Rondônia. De acordo com o deputado, os projetos e a liberação de licenças ambientais já estão em curso. Ele reitera que a construção da hidrelétrica de Machadinho vai incentivar o desenvolvimento do estado a partir da produção de energia.
Desenvolvimento regional.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, avalia que a privatização de empresas de energia elétrica está trazendo efeitos perversos para a população da região norte. A parlamentar teme que os municípios de Assis Brasil e Manuel Urbano fiquem sem luz por causa de problemas burocráticos.
De acordo com Perpétua Almeida, ao ser vendida, a Eletroacre deixou de incluir a necessidade de renovar contratos com as usinas térmicas que abastecem as duas cidades. Ela pede que o Ministério de Minas e Energia tome providências para resolver o problema.
Transportes.
A bancada federal do Rio Grande do Sul se reuniu ontem com representantes do DENIT para tratar da obra de duplicação da BR-116, no trecho entre Guaíba e Pelotas. Daniel Terziak, do PSDB, lembra que a obra começou em 2012 e era para ter sido entregue em 2015. Porém, até hoje, nenhum trecho foi concluído.
Mas Daniel Terziak informa que o DENIT se comprometeu a entregar 47 quilômetros duplicados em agosto deste ano. O deputado ressalta que a obra é importante para melhorar o escoamento da produção até o porto de Rio Grande.
Emanuel Pinheiro, do PTB de Mato Grosso, reclama que o trecho da BR-364, que liga Jaciara a Rondonópolis, concedido pelo DENIT à empresa Rota do Oeste, está em situação crítica.
Indignado, Emanuel Pinheiro afirma que a concessionária está cobrando um pedágio de R$ 5,10 sem que tenha dado início às obras de duplicação da via.
O Ministério da Infraestrutura informou que a pavimentação da BR-158 em Mato Grosso vai seguir o traçado original. José Medeiros, do Podemos, comemora o anúncio, lembrando que havia sido planejado um contorno no traçado da BR, que aumentaria o custo da obra em mais de R$ 700 milhões.
Agricultura.
Paula Biakio, do PSDB, espera que o governo federal adote uma política específica para os cafeicultores. O deputado lembra que o café sustenta milhares de famílias, especialmente da Zona da Mata de Minas Gerais, mas ressalta que muitos produtores enfrentam dificuldades financeiras por não haver uma política de renegociação das dívidas.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, destaca a realização no próximo final de semana do 15º Festival das Montanhas de Pedra Menina, distrito do município de Dores do Rio Preto. Segundo ele, o evento traz anualmente música, danças típicas, além de um espaço para artesanato, agroindústria e cafés especiais.
Evair Vieira de Melo ressalta a importância do festival para a economia local e para o fortalecimento da cultura do café na região. O parlamentar afirma que os cafeicultores de Dores do Rio Preto e de outros municípios vizinhos produzem um café que vem sendo cada vez mais reconhecido internacionalmente.
Economia. Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, divulga um alerta da Associação de Engenheiros da Petrobras sobre a desintegração da estatal. Na nota, os funcionários dizem achar estranho a liminar do Supremo Tribunal Federal que libera a venda de subsidiárias da Petrobras sem licitação e sem a existência de uma lei que autorize a transação.
A nota divulgada por Paulo Ramos acrescenta que a autorização de privatizar subsidiárias sem licitação permite a realização de negociações fora do controle da sociedade, podendo beneficiar grupos econômicos privados, já que não teria transparência e publicidade de todos os atos do processo.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, informa que recolheu a assinatura dos líderes partidários para acelerar a tramitação do projeto de lei que trata da atualização do imposto de renda. O deputado entende que a redução de impostos aumenta o poder de compra dos brasileiros, que movimenta a economia e impulsiona a geração de empregos.
Lincoln Portela, do PL, registra que tem conversado com cidadãos mineiros e ouvido a expressão "a vale mata, mas faz". Preocupado com esse tipo de manifestação, o deputado alerta que a Vale está esvaziando os recursos de Minas Gerais e transferindo os investimentos para outros estados.
Segurança Pública. A Comissão de Direitos Humanos realizou nesta quinta-feira audiência pública para discutir o assassinato do menino Juan Maicon, de 9 anos. Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, destaca que todos ficaram estarrecidos com o relato dos debatedores, que contaram as crueldades sofridas pela criança.
Doutora Soraya Manato acredita que nem a imprensa, nem o parlamento tenham dado a devida importância ao caso. Para ela, é inadmissível que crimes hediondos desse tipo aconteçam com crianças inocentes como Juan, que foi abusado sexualmente, mutilado e morto pela mãe e sua companheira.
Márcio Marinho, do PRB da Bahia, repudia ato classificado por ele como crime de intolerância religiosa contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o parlamentar, integrantes de movimentos que afirmam lutar contra a intolerância religiosa picharam nas paredes de um templo localizado no bairro do Lobato, em Salvador, frases como "vamos queimar os racistas".
Márcio Marinho vê discriminação na atitude dos cidadãos que realizaram as pichações e promete acionar a justiça para reparar os danos causados. Ele afirma que a Igreja Universal do Reino de Deus não é favorável a nenhum tipo de violência e busca, por meio de seus projetos sociais, ajudar os mais necessitados.
Jefferson Campos, do PSB Paulista, está preocupado com a violência estudantil. Para ele, as agressões registradas nas escolas são fruto de uma educação familiar deficiente e da ausência de princípios religiosos nas instituições de ensino. O deputado cita o caso que ocorreu na cidade de Carapicuíba, onde 10 alunos protagonizaram cenas de violência dentro da escola estadual Maria de Lourdes Teixeira.
Saúde.
Desde que cobrou providências sobre a denúncia do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goitacazes de que verbas federais estavam sendo desviadas, Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que tem sido atacado pela imprensa local. O deputado diz que não se intimida com os ataques e que vai continuar cobrando as investigações até que a denúncia seja esclarecida.
Mauro Nazif, do PSB, parabeniza o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia pela iniciativa de doar 50 milhões de reais economizados do seu orçamento para a construção do Hospital de Emergência e Urgência em Porto Velho. O parlamentar elogia a ação e espera que a atitude seja seguida por outros órgãos do Estado e do país.
Educação.
Segundo dados divulgados por Rodrigo de Castro, do PSDB, mais de 11 milhões de jovens e adultos brasileiros são considerados analfabetos. Ele acrescenta que, em alguns estados, 20% da população não sabe ler ou escrever. O deputado informa que só em Minas Gerais existem 1 milhão de pessoas analfabetas.
Rodrigo de Castro ainda manifesta preocupação com a possibilidade de as metas do Plano Nacional de Educação não serem cumpridas, incluindo a redução do analfabetismo da população adulta. O deputado defende o retorno de programas fundamentais, como, por exemplo, educação de jovens e adultos, escola em tempo integral e Brasil alfabetizado.
General Girão, do PSL, registra que o Ministério Público Federal está investigando possíveis indícios de corrupção nos contratos realizados pela Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele reitera seu apoio a toda a apuração de crime contra o patrimônio público.
Ciência e tecnologia.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, está preocupado com a fuga de cérebros qualificados do Brasil para o exterior. Ele cita dados da Receita Federal, que informa que, entre 2014 e 2016, emitiu 55 mil declarações de saída definitiva de brasileiros.
Fábio Trade entende que é preciso reverter o quadro de crise econômica para que as pessoas com maior capacitação e qualificação, principalmente nas áreas de ciência e tecnologia, permaneçam no Brasil e assim contribuam para o desenvolvimento nacional.
Política.
Na avaliação de Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, as conversas reveladas pelo site The Intercept entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol precisam ser investigadas. E se for confirmado que houve crime, os envolvidos devem ser punidos. Mas o deputado entende que o vazamento das mensagens não pode anular toda a Operação Lava Jato e, dessa forma, prejudicar o combate à corrupção.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, elogia o artigo de Hélio Gaspari, publicado no jornal O Globo, que diz que a permanência de Sérgio Moro no Ministério da Justiça ofende a moral e o bom senso. O deputado também considera grave o fato de um juiz cobrar do Ministério Público a realização de operações e oferecer testemunha a um procurador.
Pedro Quisaia, do PT de Santa Catarina, cobra de outros parlamentares um posicionamento sobre a apreensão de 39 quilos de cocaína na bagagem de um sargento da Aeronáutica que viajava no avião reserva da Presidência da República rumo à reunião do G20.
Pedro Czaj cobra explicações do governo federal, afirmando que a quantidade traficada indica que há mais pessoas por trás do crime. De acordo com um congressista, o povo brasileiro precisa saber quem são os responsáveis pelo tráfico de drogas em aeronaves da Força Aérea Brasileira.
Trabalho.
Boca Aberta do PROS do Paraná exalta o trabalho realizado pelos terceirizados da Câmara dos Deputados. Na opinião do parlamentar, os prestadores de serviço, apesar de serem responsáveis por importantes setores da casa, nem sempre são valorizados como deveriam.
Boca Aberta promete enfrentar possíveis injustiças das empresas prestadoras de serviços contra os terceirizados. Ele afirma que teve de intervir junto à direção da Câmara em pelo menos duas situações relacionadas aos contratos dos vigilantes e dos ascensoristas. Segundo o congressista, graças à sua atuação, os profissionais tiveram os pagamentos de seus salários regularizados.
Previdência.
Apesar de concordar que o sistema previdenciário precisa de mudanças, Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, afirma que o texto em discussão é extremamente prejudicial aos trabalhadores. Para ele, é preciso falar a verdade e combater a propaganda enganosa do governo federal sobre a reforma da Previdência.
Primeira grande propaganda enganosa. Agora, com a nova Previdência, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. É uma redundante mentira, porque se você fizer uma conta simples e verificar que o trabalhador brasileiro agora, para se aposentar, vai ter que contribuir 5 anos a mais, significa que quando você multiplica os 5 anos a mais de contribuição, você vai ter um incremento de contribuição da ordem de 42%. Ou seja, esse 0,5% que ele diminui não compensa o valor que vai ser incrementado pelo tempo de contribuição a mais que cada trabalhador vai ter que fazer para garantir a sua aposentadoria. Portanto, é uma mentira. O trabalhador vai pagar mais e vai ganhar menos.
Bira do Pindaré ressalta, no entanto, que o texto apresentado pelo relator Samuel Moreira na comissão especial trouxe alguns avanços. Entre eles, o deputado cita a retirada dos itens que dificultavam a concessão do benefício de prestação continuada e da aposentadoria rural.
Márcio Gerri, do PCdoB maranhense, defende a garantia do direito à aposentadoria dos trabalhadores rurais. Segundo o parlamentar, os avanços sobre essa discussão são tímidos e as ameaças à manutenção plena da Previdência Rural ainda são graves.
O deputado observa que, no Maranhão, a soma da aposentadoria dos trabalhadores do campo é maior do que os recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios. Márcio Gerri entende que as alterações propostas não podem representar o fim do regime previdenciário e que a reforma, por si só, não garante a salvação da economia.
Wilson da Fetaeng, do PSB Mineiro, diz estar preocupado com a reforma da Previdência. De acordo com o parlamentar, as mudanças previdenciárias representam um retrocesso em relação aos benefícios já conquistados, principalmente entre os trabalhadores rurais.
Chiquinho Brazão, do Avante do Rio de Janeiro, desafia os parlamentares a abrirem mão do salário que recebem e a aceitarem a remuneração de um salário mínimo. O congressista propõe ainda que os políticos renunciem à aposentadoria especial dos deputados federais, que para ele é uma vergonha.
Chiquinho Brazão reitera que os deputados usam o discurso de que a aposentadoria é imoral, mas na prática optam por receberem benefício na integralidade, alegando motivos familiares.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a próxima terça-feira é o prazo final para a reinclusão ou não de estados e municípios na reforma da Previdência na Comissão Especial. No dia 2 de julho, Maia participa de uma reunião com os governadores e o relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, para definir o apoio ou não à reforma.
Após o encontro, Moreira deve apresentar uma complementação de voto no colegiado. A expectativa, segundo Maia, é que o parecer seja votado na quarta, para que, na semana seguinte, comece a discussão no plenário.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto que altera o Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Os deputados também aprovaram o projeto que aumenta o prazo de outorga de usinas hidrelétricas atingidas por falta de chuvas.
Mas o assunto que dominou os debates em plenário foi a prisão do sargento da aeronáutica que transportava cocaína em avião da FAB, que fazia parte da comitiva presidencial. Santiago Delap traz mais informações sobre as votações.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira mais um projeto da pauta ambiental resultante dos trabalhos da comissão externa que se debruça sobre o desastre de Brumadinho. Foi aprovado também o projeto que aumenta o prazo de outorga de usinas hidrelétricas atingidas por falta de chuvas. Mas no Dia Mundial de Combate às Drogas, o assunto que dominou os debates no plenário foi mesmo a notícia da prisão na Espanha de um militar brasileiro da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro, com 39 quilos de cocaína na bagagem. O deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, alegou não se tratar do avião presidencial.
O que aconteceu é que simplesmente um avião precursor, um avião que vai à frente, que não é o avião presidencial. Avião presidencial é onde está o presidente. E o presidente não estava nem perto deste avião. É avião precursor, para quem não sabe. É um avião que vai na frente, um batedor, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro.
O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, se mostrou preocupado com a repercussão do episódio para a imagem do Brasil no resto do mundo.
O avião é sim da Força Aérea Brasileira. O avião é sim da comitiva oficial do presidente da República, que se deslocava mundo afora. E o avião tinha sim 39 quilos de cocaína. Quem diz isso não sou eu. Está em todos os meios de comunicação da Espanha, da Europa. É uma notícia que envergonha o Brasil perante todo o mundo.
Bem menos debatido foi o projeto, fruto dos trabalhos da comissão externa que acompanhou o desastre em Brumadinho, cuja discussão já havia começado na terça-feira. A proposta reformula o Estatuto de Proteção e Defesa Civil e obriga o empreendedor público ou privado a elaborar plano de contingência quando houver risco de acidente e a realizar exercícios simulados com a população periodicamente, entre outros deveres. Aprovado, o projeto segue agora ao Senado. O outro projeto aprovado nesta quarta-feira permite o aumento do prazo de outorga de usinas hidrelétricas atingidas por falta de chuvas. A proposta busca solucionar o impasse entre governo e geradoras de energia que não aceitam os termos da lei que regula o risco hidrológico, um fator determinante no volume de água dos reservatórios que afeta diretamente o cumprimento dos contratos de fornecimento de energia. O item mais polêmico do projeto foi o que previa redirecionar parte do Fundo Social, composto por recursos oriundos do pré-sal, de áreas como educação e saúde, para a construção de gasodutos, como explica o relator da matéria, deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia.
Um país com a dimensão continental do Brasil tem somente, pasmem, 9 mil quilômetros de gasodutos, enquanto nossa vizinha Argentina tem 15 mil, ou seja, quase o dobro. Estamos injetando todo mês de volta para o fundo do mar, por não termos infraestrutura, mais da metade do gás natural consumido no país.
O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, concorda com a necessidade de construir gasodutos, mas questiona a origem desses recursos.
Para que serve o BNDES? Para financiar o desenvolvimento econômico e social desse país. Então o BNDES tem recurso para financiar o gasoduto, com prazos certos, com valores de juros corretos, e que empresas que vão se beneficiar desse gasoduto e fornecer esse gasoduto possam fazer essa distribuição e depois pagar por esse investimento. Algo simples, algo claro, no setor privado desse país. Totalmente limpo.
Ao final da sessão, os deputados aprovaram uma emenda do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que estabelece uma nova divisão dos recursos do petróleo da União, ficando assim: 30% continuam no Fundo Social, 20% serão destinados à construção de gasodutos e os outros 50% vão para estados, municípios e União investirem em saúde e educação. Aprovados, os projetos agora seguem para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.